Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de junho de 2022. Faltam 85 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia: privatização da Eletrobras.
Ações da companhia começam a ser oficialmente vendidas na Bolsa de Valores de São Paulo.
Expectativa é que capitalização da empresa alavanque investimentos privados. Vanessa Casalino.
Ao fim do processo de venda de ações, a participação do governo na Eletrobras deve cair de 72% para 45%.
E a busca por investimentos não para por aí.
Em fórum, o presidente Jair Bolsonaro e a equipe econômica apresentam oportunidades no Brasil para investidores internacionais.
O Brasil é um país fantástico. Ninguém tem o que nós temos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vamos falar de proteção ao meio ambiente da Operação Guardiões do Bioma.
Conversamos ao vivo com o diretor de operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, delegado Fernando de Souza Oliveira.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A Operação Guardiões do Bioma de combate ao desmatamento ilegal já causou um prejuízo de quase 221 milhões de reais ao crime organizado.
O valor é resultado de multas e apreensões de bens, como motosserras e pás carregadeiras de garimpo, em 3 meses de atuação.
E no próximo dia 20 de junho será lançada a nova fase da operação, desta vez no eixo combate aos incêndios florestais.
E quem vai falar sobre o assunto é o delegado Fernando de Souza Oliveira, diretor de operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Boa noite, diretor.
Boa noite a todos.
Diretor, vamos começar então falando da primeira fase, que a Operação Guardiões do Bioma tem várias fases, né? A primeira fase da operação foi lançada em julho do ano passado para combater incêndios florestais e foi até o final de janeiro. Agora as ações nessa modalidade vão ser retomadas. Como é que vai ser esse trabalho?
Boa noite. O ano passado, por determinação do nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, doutor Anderson Gustavo Torres, foi implementada uma nova política de combate aos crimes ambientais. Começamos em 2020 com a Operação Guardiões do Bioma, com foco em incêndios florestais. Foi feita uma junção em 11 estados, foi feita uma identificação junto com o Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente, das áreas de maior foco de incêndio. E entramos em contato com os estados, unimos forças federais e estaduais no combate a esses incêndios em 3 biomas, Pantanal, Cerrado e Amazônia. Foram colocados em xeque nessa operação 11 estados apoiados, que foi do Mato Grosso do Sul até o Maranhão, abrangendo aproximadamente 2/3 do território brasileiro, e os demais estados, 16 estados, apoiando essa operação com policiais, viaturas, aeronaves. Operação, nós já tínhamos a previsão que seria a pior seca, aproximadamente, dentro dos últimos 100 anos no Brasil. Tivemos um excelente resultado dessa integração, desse esforço das forças estaduais e municipais, e uma redução de aproximadamente 30% dos focos de incêndios a partir do início dessa operação.
Foram 17 mil focos incêndios florestais combatidos aí nessas
Exatamente.
Operações?
Por mais que o Brasil é um país continental, muitos focos com difícil acesso, entretanto, nós criamos bases junto com os corpos de bombeiros estaduais, junto com o ICMBio, junto com o IBAMA, fizemos uma atuação nas capitais e principalmente nos interiores, nos locais de difícil acesso. Então, com isso, o Ministério da Justiça aportou alguns valores relacionados a equipamento, investimentos em diárias, e conseguimos ajudar essas instituições a trabalharem de forma a combater mais efetivamente os incêndios.
E quais são as expectativas, então, para esse ano, para essa retomada?
Está sendo lançada dia 20 a fase 2 da operação Guardiões do Biomas Incêndios. A expectativa é a melhor, né? Esse ano teremos seca, mas talvez uma seca não tão rigorosa como a do ano passado. Nós já ganhamos know-how por ser a segunda edição dessa operação, já começamos a integração de todas as forças, estamos capitalizando recursos, né, para repassar aos estados, prestando um apoio, capacitando os bombeiros via Força Nacional, da nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, a SENASP. Então já está tendo todo um aparato montado para iniciar a operação dia 20.
Certo, em março desse ano foi lançado aí dentro da operação o eixo combate ao desmatamento ilegal. Já dá para ter aí algum resultado nesses meses?
Exatamente. Nós identificamos também grandes focos de desmatamento na região amazônica. Então, foi determinado a integração de forças federais e estaduais. Constituímos 6 bases operacionais, no qual compõem as instituições da Polícia Federal, da parte de polícia, com apoio da Força Nacional, da Polícia Rodoviária Federal. Temos o IBAMA e o CMMIL, são também compondo a parte de fiscalização ambiental. Tentamos abranger as áreas mapeadas pelo Censipam, onde há o maior nível de desmatamento, e a partir daí estamos tomando ações ostensivas e ações de polícia judiciária. A base está aproximadamente 60 policiais em cada base dessa, entre policiais federais e policiais estaduais e fiscais, né, do Ministério do Meio Ambiente. Temos viaturas, aproximadamente 30 viaturas, uma a duas aeronaves, dependendo da base. Então, assim, é um grande investimento que hoje está chegando na faixa de mais de 200 milhões de reais, focado em combater o desmatamento e demais crimes ambientais. Qualquer crime ambiental relacionado a terras indígenas, unidades de conservação, áreas de proteção permanente, está sendo abarcado nessa operação.
Agora, delegado, justamente falando em dinheiro, né, um dos focos da operação é fazer um estrangulamento financeiro de quem comete os crimes na região, seja com multas ou com apreensão de bens. Esses recursos são revertidos, podem ser revertidos para intensificar o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia?
Sim, são políticas públicas que já vêm sendo, desde do atual governo, intensificadas. Nosso ministro pediu uma intensificação ainda maior na região amazônica com relação com essa constituição das nossas 6 bases. Ela tem a vertente da Polícia Judiciária, que acaba fazendo muitas apreensões, e apreensões são a descapitalização dessas quadrilhas, são quadrilhas grandes que trabalham com garimpo ilegal, com madeira, exploração de madeira ilegal, com tráfico de animais. Então, abrange todas essas vertentes. E também tem a parte de polícia ostensiva, que acaba fiscalizando e apreendendo muito maquinário, principalmente para as carregadeiras, ou acabando, dependendo da situação, a força-tarefa ela tem a possibilidade de fazer a destruição e inutilização desses bens, em razão do deslocamento ser extremamente custoso e de difícil. São áreas muito remotas, na qual tirar esse maquinário e trazer para alguma cidade é muito custoso e não vale a pena. Então é feito a destruição de alguns maquinários dentro de terras indígenas e atuando de forma ilegal no garimpo ou extração de madeira.
Certo. Em quantas bases a operação trabalha? Qual seria o tamanho dessa área de atuação?
Essa área de atuação ela começa no estado de Rondônia e ela termina no Pará, inicialmente. Nós começamos com 6 bases. São a base de Porto Velho, em Rondônia, o Maitá, Amazonas, e temos mais 4 bases no Pará. Novo Progresso, Itaituba, Altamira e São Félix Xingu. Abrange são as áreas, igual eu falei anteriormente, são as áreas onde foi identificado pelo Censipam os maiores focos de desmatamento. Por isso que nós alocamos essas bases nessas regiões. Ela abrange aproximadamente 1/3 do território brasileiro, se pegarmos.
Pois é, e a instalação dessas bases permitir uma coordenação maior das ações entre os diferentes órgãos que atuam para...
Isso. A Força-Tarefa ela tem essa especificidade. Ela atua tanto na questão da Polícia Judiciária, nas condições de inquérito, das investigações, que o foco da Polícia Federal é a descapitalização e a prisão desse chefe dessas quadrilhas, e tem a parte de Polícia Ostensiva, que é realizada pela Força Nacional, com o auxílio da PRF, e a própria PRF também atua. E também temos a questão de fiscalização ambiental, que é realizada pelo Ministério do Meio Ambiente, que implica também numa série de ações fiscalizatórias, incluindo multas e apreensões e destruição de maquinários.
Tá certo. E para esse mês, a Operação Guardiões do Bioma combate também ao desmatamento. Tem alguma novidade?
Estamos estendendo, vamos apresentar, o ministro deve apresentar nos próximos dias, nosso ministro Dr. Anderson Gustavo Torres deve apresentar uma vertente de terras indígenas, guardiões do bioma, terras indígenas. Queremos atuar dentro de todas as terras indígenas brasileiras com foco na desintrusão de não indígena. Então, ou seja, qualquer pessoa não indígena naquela região, ela tem que sair da terra indígena. São garimpeiros, madeireiros ilegais, caçadores, pescadores. Então, o foco é estender isso e criar uma atuação mais eficaz, mais coesa em todas as terras indígenas. Estamos começando a trabalhar. Fizemos algumas ações, o Ministério da Justiça apoiou na terra Yanomami o ano passado, em três fases, uma operação de três fases, de 15 dias cada uma, com excelentes resultados. É um indicador que eu posso falar para os senhores. O ano passado, essa operação na terra indígena Yanomami, nós conseguimos, com a integração das forças, apreender e destruir mais de 90 aeronaves.
Só para você entender. Quais são os crimes mais comuns assim, nessas áreas indígenas?
É a exploração ilegal de minério e de madeira. E aí acaba tendo pesca ilegal, acaba tendo tráfico de animais, um pouco de exploração sexual de menores também, porque o garimpo ele é uma mini cidade, então você acaba tendo um tráfico de drogas, você tem porte ilegal de arma, você acaba tendo favorecimento à prostituição, exploração à prostituição. Então, assim, acaba tendo grandes crimes cometidos por quadrilha, mas acaba também fomentando esses pequenos crimes como tráfico, exploração, pessoas trabalhando na condição análoga a escravo. Então, assim, foram identificados outros crimes a mais.
Bom, tá certo. Falamos com o delegado Fernando de Souza Oliveira, diretor de operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil, delegado.
Obrigado a todos.
Uma cerimônia realizada hoje em São Paulo marcou o início oficial da oferta de ações da Eletrobras, empresa de geração e transmissão de energia.
Com a iniciativa, a empresa, que era pública, passa a ser controlada pelo setor privado.
A Eletrobras é um dos ativos incluídos no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI.
O programa oferece à iniciativa privada a possibilidade de adquirir ou administrar outros itens, como portos, aeroportos e rodovias.
A Eletrobras responde por 30% da geração de energia no Brasil e por 40% das linhas de transmissão. Opera 105 usinas e mais de 150 mil quilômetros de linhas de transmissão em todo o país. Com o início da oferta de ações, a chamada capitalização da empresa, a Eletrobras deixa de ser controlada pelo Estado brasileiro. O presidente da empresa, Rodrigo Limp, explicou por que o governo considera necessário o processo de capitalização da Eletrobras.
A capitalização da Eletrobras, ela vem na sequência de uma necessária reestruturação realizada na companhia a partir de 2016, após um dos períodos mais difíceis da história da Eletrobras. No período de 2012 a 2015, a companhia acumulou prejuízos de mais de R$ 31 bilhões, de reais, período em que a ação da Eletrobras chegou a valer R$ 6,00. Hoje, ocorrerá a liquidação das ações emitidas a R$ 42,00 por ação.
A cerimônia de início da oferta de ações foi realizada nesta terça-feira em São Paulo, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Foram quase 30 anos desde a primeira tentativa de privatização da Eletrobras em 1995. Em vez de vender toda a empresa em um leilão, o governo preferiu ofertar ações no mercado, diminuindo sua participação acionária. Mas o Estado brasileiro continua com um tipo de ação especial, que dá direito, por exemplo, de intervir em temas estratégicos. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, diz que a Eletrobras, sob controle privado, vai garantir investimentos e trazer vantagens para o consumidor.
A nova corporação terá a obrigação de investir 8,7 bi em projetos nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Os consumidores deixam de arcar com o risco hidrológico, poderão se beneficiar com o aumento da competição e ainda por cima vai haver um aporte de 5 bi, o que vai beneficiar a todos reduzindo tarifas.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre as áreas que vão receber os investimentos que virão da capitalização da Eletrobras.
São 5 bilhões que vão para o programa nuclear, 32 bilhões que vão para a modicidade tarifária, 25 bilhões para a União, 10 bilhões para a revitalização das bacias hidrográficas.
Ao fim do processo de venda de ações, a participação do governo na Eletrobras deve cair de 72% para 45%. Reportagem, Vanessa Casalino.
E para oferecer oportunidades de parcerias no país, a Apex Brasil, agência dedicada à promoção de investimentos e exportações, ligada ao Ministério das Relações Exteriores, está organizando um encontro com investidores brasileiros e estrangeiros.
A abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2022, hoje em São Paulo, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
O Fórum de Investimentos Brasil 2022 é organizado pela Apex Brasil, agência brasileira de promoção de exportações e investimentos ligada ao Ministério das Relações Exteriores e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O presidente da Apex, Augusto Pestana, disse que o evento tem o objetivo de apresentar oportunidades no Brasil para investidores.
Levaremos a milhares de formadores de opinião e tomadores de decisão em todo o planeta um conjunto impressionante de oportunidades de investimento e de parcerias. Um conjunto à altura de um grande país continental como o Brasil. Um país que se moderniza e se abre ao mundo com pragmatismo e coragem. Um país que busca os melhores padrões e práticas. Um país onde o ambiente de negócio se aperfeiçoa em uma magnitude e em uma velocidade inéditas.
A abertura oficial do evento nesta terça-feira contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O presidente falou sobre os esforços do governo no combate aos efeitos econômicos da pandemia de Covid-19.
Essa equipe furou a pandemia e fez com que entre 2020 e 2021 nós tivéssemos um saldo de 3 milhões de novos empregos. O Brasil é um país fantástico. Ninguém tem o que nós temos.
O Fórum de Investimentos Brasil é considerado o maior evento de investimentos estrangeiros da América Latina. Os temas discutidos abrangem, por exemplo, agronegócio, infraestrutura, energia e tecnologia da informação. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, destacou os desafios colocados pela pandemia de Covid-19 e pela guerra da Ucrânia na economia mundial. O ministro falou sobre os esforços do governo para promover o comércio e os investimentos e citou as ações do ministério para apoiar a modernização e a internacionalização da economia brasileira.
Em primeiro lugar, eu quero referir-me à seção do Brasil, OCDE. No que diz respeito às disciplinas multilaterais de comércio, nós temos nos engajado em intensas negociações para promover um sistema baseado no direito internacional. Mantemos também uma interlocução permanente junto aos nossos parceiros do Mercosul para garantir acesso mais amplo de produtos brasileiros aos mercados internacionais.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, acredita que o cenário internacional apresenta desafios, mas afirma que o Brasil, com as reformas promovidas pelo governo, criou uma base para receber investimentos.
Acordos internacionais, privatizações, redução de impostos, a transformação dos bancos públicos, BNDES fazendo hoje uma plataforma de, por exemplo, saneamento. Fizemos a reforma dos marcos regulatórios, temos mais de 800 bilhões de reais vindo em investimentos privados. O crescimento do Brasil está garantido para os próximos anos.
Esta é a quinta edição do Fórum de Investimentos Brasil. Reportagem Dima Soldi.
Agora eu agradeço mais uma vez a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver.
Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece.
Você acabou de ouvir um trecho da campanha do Ministério da Saúde pela doação de sangue.
A campanha foi lançada hoje, no Dia Mundial do Doador de Sangue, para estimular a doação em todos os hemocentros do país.
O Ministério lembra que cada bolsa coletada pode salvar até 4 vidas.
Só para o estado de Pernambuco, onde a população sofreu com as fortes chuvas nas últimas semanas, a doação garantiu o fornecimento de 770 bolsas de sangue.
Para o ministro da Saúde, substituto Arnaldo Medeiros, para garantir a qualidade do sangue nos hemocentros, não faltam investimentos.
A população tem hoje a segurança de receber um sangue com qualidade e é esta qualidade desta rede que este ministério contribui e faz com um investimento de 1,8 bilhão só neste ano para garantir cada vez mais à população brasileira saúde e vida.
Atualmente, 1,4% da população brasileira é doadora de sangue.
E vamos saber mais do que é preciso para ser um doador.
No Hemocentro de Brasília, o engenheiro Hiroshi Kuba é um velho conhecido. Ele já doou sangue 83 vezes. Ele conta que as primeiras doações foram incentivadas pelo trabalho dele, mas agora mantém um hábito, porque reconhece a importância dessa doação.
É por questão de beneficiar as pessoas, né? Só de a pessoa conseguir salvar uma outra vida é um ato que eu considero muito nobre, né?
O Ministério da Saúde alerta sobre a importância desse ato. Uma bolsa de sangue pode salvar 4 pessoas ou até mais em diversas situações, como lembra a coordenadora da captação do Hemocentro, Kelly Barbie.
Os mais variados acidentes, e aí eu transfusão em caráter de emergência. Existem essas doenças, principalmente relacionadas ao sangue, como doença falciforme, que exigem transfusões regulares, a cada 15 dias, a cada um mês, talassemia, outras doenças vinculadas ao sangue que precisam dessas transfusões com frequência.
Para doar sangue, a pessoa precisa ter de 18 a 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Não pode ter doenças como hepatite, doença de Chagas, malária ou ter o vírus HIV, nem ter feito tatuagem há menos de 1 ano. Mulheres grávidas que estejam amamentando ou que tiveram filho há menos de 3 meses também não podem doar sangue. Quem já teve Covid-19 pode doar sangue, desde que não tenha sintomas. Quem testou positivo agora deve esperar 10 dias. E a recomendação para quem tomou a dose de reforço da vacina é esperar 1 semana. E antes de doar, é preciso alguns cuidados, como explica Kelly Barbie.
As pessoas não podem estar em jejum, elas precisam estar bem alimentadas, sem gordura e derivados do leite. Precisam trazer um documento oficial com foto, reforçar bastante a hidratação, ter dormido 6 horas na noite anterior, basicamente é isso.
No ano passado, no Brasil, foram coletados 3 milhões e 35 mil bolsas de sangue. São 14 doadores a cada 1.000 habitantes. Reportagem Márcia Fernandes.
A taxa de mortalidade materno-infantil no Brasil foi de 107 mortes para cada 100 mil nascidos vivos em 2021.
Para reduzir esse índice, o Ministério da Saúde instituiu a nova rede de atenção materna e infantil, com investimentos de R$1,6 bilhão por ano.
Dados do Ministério da Saúde mostram que entre 2020 e 2021, o Brasil registrou 2.682 mortes de gestantes e 2.662 mortes de mães após o parto. E segundo o Ministério, entre 40% e 50% dos casos poderiam ser evitados com a prevenção a doenças como hipertensão, infecção e hemorragia. Como explica a médica da Unidade de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Regional do Gama, no Distrito Federal, Alessandra Arumi.
No pré-natal, a gente pode rastrear fatores de risco para a morte, né? E não só o pré-natal é importante, mas também o atendimento durante o parto e pós-parto.
Para fortalecer e ampliar ainda mais os cuidados com as gestantes e bebês na rede pública, o Ministério da Saúde instituiu a nova rede de atenção materna e infantil, RAMI, ampliando os investimentos de R$924 milhões para R$1,6 bilhão por ano. Os recursos foram repassados aos estados e municípios para o desenvolvimento de ações estratégicas de assistência à maternidade, com uma instalação de ambulatórios para gestantes de alto risco. Isto vem garantindo que a saúde feminina seja monitorada bem de perto, antes e após o parto. Aline Santiago, também moradora de Brasília, é um exemplo. Ela foi ao hospital para uma revisão do parto após 1 mês de nascimento do filho Murilo.
Não pode faltar, na verdade, isso nesse atendimento, né? E ainda mais mãe de primeira viagem, a gente aprende muita coisa.
A proposta de ampliação da rede de atenção materna e infantil está aliada ao compromisso assumido pelo Brasil e 192 países na redução das mortalidades materna e infantil na Agenda Global 2030, coordenada pelas Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. A meta é que a taxa de mortalidade materna fique até 30 mortes por 100 mil nascidos vivos. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra do Supremo mantém decisão que submeteu Rony Lessa ao Tribunal do Júri pela morte de Marielle Franco.
STJ determina prosseguimento de ações contra a Alemanha por ataque a barco brasileiro na Segunda Guerra Mundial.
Justiça Federal concede isenção do imposto de renda à idosa de 90 anos com Alzheimer.
Boa noite, eu sou Natália Ribeiro.
E eu sou Walter Lima.
Ministra Rosa Weber rejeita habeas corpus contra a decisão que submeteu Rony Lessa ao Tribunal do Júri.
O réu está preso preventivamente e responde pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Em 2018, Ricardo Moreira.
Após rejeição de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, os advogados do sargento reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Rony Lessa, pediram no Supremo a invalidade da fundamentação da sentença que remeteu o caso ao Tribunal do Júri. A defesa também alegava que não há no processo informação de qual teria sido o motivo do crime. Ao negar seguimento ao pedido, a ministra Rosa Weber ressaltou, entre outros pontos, que rever as qualificadoras do crime demandaria análise de fatos e provas, o que não é cabível em habeas corpus.
STJ determina prosseguimento de ações contra a Alemanha por ataque a barco brasileiro na Segunda Guerra Mundial.
Um submarino nazista disparou torpedos no barco na costa do Rio de Janeiro. Fátima Uchoa.
Dois tripulantes da embarcação Shangri-La foram mortos e os descendentes ajuizaram ações indenizatórias na Justiça Federal. Uma foi extinta pela imunidade de jurisdição da Alemanha e outra pela prescrição, pois se passaram 64 anos entre o fato e o ajuizamento da demanda. Já a quarta turma do STJ deu provimento aos dois recursos ordinários para cassar as sentenças e as decisões anteriores do próprio STJ e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para seguimento das ações. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que o STF, em julgamento que incluiu o caso Shangri-La, fixou a tese de que os atos ilícitos de estados estrangeiros em violação a direitos humanos no território nacional não têm imunidade de jurisdição.
Uma siderúrgica terá de pagar mais de R$2 milhões de indenização ao metalúrgico de Anápolis, Goiás, que sofreu queimaduras de terceiro grau após acidente de trabalho.
Na ação, o metalúrgico disse que foi verificar os problemas em um forno utilizado para a produção de aço quando foi atingido por materiais quentes após uma forte explosão.
O trabalhador ficou com as mãos e tórax atrofiados, ficando incapacitado para exercer suas funções.
A empresa recorreu da condenação, mas a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que o valor da indenização é compatível com a gravidade do acidente.
Idosa com Alzheimer adiantado ganha direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Marcelo Della Libera.
A autora da ação tem 90 anos e mora em Curitiba. Ela sofre com a doença desde 2016 e atualmente é considerada absolutamente incapaz. O procurador dela propôs a ação em abril, pedindo a suspensão do desconto em folha de pagamento e a devolução dos valores já pagos desde o diagnóstico da doença. O pedido foi negado pela 2ª Vara Federal de Curitiba, mas no tribunal, o juiz federal concluiu que o Alzheimer, apesar de não constar na lista de isenção, deve ser entendido como uma enfermidade que conduz à alienação mental, de modo que a jurisprudência reconhece o direito do paciente à isenção do imposto de renda.
Fato ou boato?
Se você leu ou ouviu por aqui que a contagem de votos é feita em uma sala secreta do TSE, isso é mentira.
Esse boato foi criado depois das eleições de 2018. Fábio Ruas.
Naquele ano, a votação era pelo horário local. O último estado a fechar as sessões eleitorais foi o Acre, 3 horas depois. Enquanto a Justiça Eleitoral já totalizava os votos do Distrito Federal e de outros estados, essa apuração parcial não podia ser divulgada, porque os eleitores do Acre ainda estavam votando. É fato, não existe sala secreta para manipulação de votos. Saiba o que é fato ou boato por fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova incentivos fiscais por 20 anos para a produção de biocombustíveis.
Parlamentares apresentam projetos que asseguram procedimentos fora do rol taxativo pelos planos de saúde.
Criada comissão externa para investigar desaparecimento de jornalista e indigenista no Vale do Javari.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje a proposta que garante incentivos fiscais por 20 anos para a produção de biocombustíveis, um deles o etanol, com isso dando mais competitividade ao mercado de combustíveis.
A iniciativa, que segue para a Câmara dos Deputados, pode evitar o aumento do consumo de combustíveis fósseis com a imposição do teto do ICMS. Reportagem de Érica Christian.
De autoria do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, a proposta mantém incentivos fiscais para os biocombustíveis por 20 anos. Ele argumentou que o teto do ICMS de 17% poderia estimular o consumo de combustíveis fósseis. Hoje, a produção de etanol e biogás já tem cobrança menor de COFINS, PIS/PASEP e ICMS. Segundo ele, a iniciativa vai garantir essa diferença em percentuais das alíquotas cobradas hoje.
Se a gente tem um imposto de 10 na gasolina, para o etanol terá que ser no máximo de 7. Portanto, tem que ter uma diferenciação tributária que dê essa competitividade ao etanol, que é um combustível renovável, que gera muito emprego.
O relator, Fábio Garcia, do União de Mato Grosso, explicou que a proposta prevê uma redução automática de impostos dos biocombustíveis toda vez que for reduzida alguma alíquota dos fósseis e ressaltou a questão ambiental e econômica.
Garantir ao cidadão brasileiro a possibilidade de que ele tenha a alternativa de abastecer e consumir um combustível mais barato e 100% renovável garante sobrevivência a uma indústria 100% nacional.
Aprovada em dois turnos, a proposta segue agora para a Câmara dos Deputados.
Ontem, os senadores aprovaram a proposta que fixa o teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, serviços de telecomunicações e de transporte público. A matéria volta à Câmara. A proposta prevê uma compensação aos estados com o abatimento de dívidas com a União quando a perda de arrecadação passar de 5%. Os governos não endividados terão prioridade para fazer empréstimos com o aval da União e podem ter recursos adicionais em 2023.
E chegou ao Senado o projeto que pode dar mais transparência aos preços dos combustíveis. A proposta aprovada pelos deputados determina que todas as empresas do setor, não apenas a Petrobras, terão que enviar à Agência Nacional do Petróleo relatórios sobre os componentes do valor dos produtos. Reportagem de Bruno Lourenço.
Segundo o projeto aprovado pelos deputados, as empresas do setor do petróleo e biocombustíveis serão obrigadas a informar à Agência Nacional do Petróleo os valores médios de 11 parcelas integrantes dos preços ao consumidor. São itens como custo médio de produção do petróleo, da importação, margem bruta de revenda, frete e tributos. A questão dos combustíveis vem preocupando senadores como Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, que foi o relator do projeto que cria um fundo de estabilização para os preços de combustíveis.
Recente estudo do FMI aponta que os impactos da alta de preços dos combustíveis atingem países em desenvolvimento por mais tempo, agravando a inflação.
O projeto, que começa a ser analisado pelo Senado, diz ainda que a ANP deverá informar todo mês pela internet a composição dos preços médios ao consumidor nas capitais da gasolina automotiva, do óleo diesel, do GLP, do querosene de aviação e do etanol hidratado, além da composição dos preços médios de venda de gás natural às distribuidoras de gás canalizado.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defendeu mudanças no processo de escolha de ministros de tribunais superiores. Para ele, o modelo atual, em que o presidente da República, por conta própria, faz a indicação de alguém para ocupar o cargo, ajuda a reforçar na sociedade o sentimento de descrença no judiciário.
De acordo com a sugestão de Álvaro Dias, o presidente da República não deixaria de fazer a indicação. No entanto, ele escolheria a pessoa a ser sabatinada pelo Senado Federal, com base numa lista de 3 nomes, cada um escolhido, respectivamente, pelo Ministério Público, pelo Judiciário e pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Certamente, com a nomeação pela meritocracia, nós estaremos eliminando esta suspeição. E o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição essencial ao Estado de Direito Democrático, restabelecerá a plenitude da respeitabilidade.
Já o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, defendeu a aprovação de uma proposta dele que altera a Constituição para acabar com a possibilidade de reeleição para os cargos do Poder Executivo. O texto também aumenta de 4 para 5 anos o tempo de mandato para quem ocupar esses cargos a partir de 2026.
Segundo Cajuru, o mandatário que vai tentar a reeleição se aproveita do cargo para apresentar propostas eleitoreiras, gerando uma distorção no processo eleitoral por desequilibrar a disputa entre os candidatos, o que para ele enfraquece o princípio da alternância de poder.
É o que estamos vendo neste período que antecede o pleito de outubro. O chefe do Executivo, quase em modo desesperador, por causa do que mostram as pesquisas de intenção de voto, despeja aqui no Congresso temas que possam lhe favorecer nas urnas, em projetos que muitas vezes são verdadeiras pegadinhas. E lá vamos nós, congressistas, reduzindo impostos aleatoriamente, aprovando subsídios e prorrogando benefícios fiscais para setores já privilegiados.
A decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar mobilizou o Senado.
Vários senadores já apresentaram projetos para garantir ao consumidor acesso a tratamento não previstos na lista de procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Após a decisão do STJ, vários senadores apresentaram propostas para assegurar que os clientes de planos de saúde tenham acesso a procedimentos não previstos na lista da ANS. Um deles foi o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que acredita que este é o momento do Congresso unir forças.
O bom seria que mais e mais parlamentares apresentassem projetos no mesmo sentido. Seria uma forma de pressionar Senado e Câmara a votar a matéria. Senão, milhões de pessoas serão prejudicadas.
Para o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, que também apresentou projeto para assegurar ao usuário de planos de saúde o acesso a tratamentos, a decisão do STJ pode interromper vidas.
É um misto de revolta com tristeza, pois estamos falando de terapias, tratamentos, medicamentos e respiradores ameaçados. São vidas que podem ser interrompidas por causa dessa decisão.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que as propostas deverão ser analisadas em conjunto por tratar do mesmo assunto.
O plenário aprovou a criação de uma comissão externa para acompanhar a busca do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Don Phillips.
Além do acompanhamento, a comissão vai investigar o aumento da criminalidade na região. Reportagem de Janaína Araújo.
O autor da iniciativa, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, acredita que o desmonte de órgãos de defesa na região tem levado a situações como o desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista Bruno Araújo, servidor licenciado da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI.
A Amazônia foi entregue a todo tipo de banditismo, político ou banditismo organizado. Isto porque foi desmantelado todos os mecanismos e instrumentos que existiam de defesa da Amazônia. Foi entregue ao banditismo do garimpo ilegal, das madeireiras ilegais. Foi entregue ao narcotráfico. E é esta associação criminosa no Vale do Javari contra a qual Tom Phillips, Bruno Pereira e os povos indígenas lutavam. O IBAMA foi desmantelado. Todas as formas de fiscalização mineração, de desmatamento. A FUNAI, entre outras instituições, foi destruída e desmantelada.
A comissão externa será formada por 9 senadores integrantes das comissões permanentes de Direitos Humanos, de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça. O colegiado terá 60 dias para apresentar suas conclusões.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Debatedores apontam voto do idoso como ferramenta para reivindicar políticas públicas.
Deputados divergem sobre responsabilidade do governo no desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira.
Câmara institui Dia Nacional para celebrar prática católica do Terço dos Homens.
Boa noite. Os deputados aprovaram uma proposta que cria o Dia Nacional do Terço dos Homens. Entenda a homenagem com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que institui o Dia Nacional do Terço dos Homens, a ser celebrado todos os anos em 8 de setembro. O Terço dos Homens é um movimento da Igreja Católica que reúne homens para rezar o terço, uma oração que compreende basicamente 50 ave-marias e 5 pais nossos, com variações que podem incluir trechos da vida de Jesus. O projeto que cria um Dia Nacional para homenagear a prática foi apresentado pelo deputado Eros Biondini, do PL de Minas Gerais, e contou com parecer favorável do relator, deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo. Segundo o relator, leis estaduais já prevêem a data comemorativa na Bahia, no Maranhão, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, em Sergipe, em São Paulo e no Espírito Santo. Evair Vieira de Mello citou dados da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que apontam que mais de 1 milhão de homens fazem parte do movimento. Para o deputado, a prática é uma maneira de superar os momentos difíceis.
Para que em tempos de guerra, em tempos de pandemia, possamos encontrar do lado espiritual, do lado religioso, e o Terço dos Homens é essa oportunidade para que homens, todas as pessoas, independente de raça, de cor, de onde mora, pela manifestação do terço, possa expressar sua fé, a sua devoção e a sua força de espírito, para que possamos superar os momentos difíceis.
O dia 8 de setembro, segundo o relator, é a data escolhida pelo religioso Frei Peregrino para homenagear o Terço dos Homens no povoado da Vila da Providência, hoje município de Itabi, em Sergipe. Já a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacou a importância da prática religiosa para as famílias.
A cultura do terço, de rezarmos o terço, ela é uma cultura histórica nas nossas famílias de italianos e da Igreja Católica. E termos um dia do Terço dos Homens, que é o dia 8 de setembro, a partir da aprovação deste texto aqui, significa trazer os nossos homens para mais perto das famílias.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, contra o voto dos deputados do Novo. De acordo com o líder do partido, o deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, a Câmara deveria estar debruçada em projetos de reformas econômicas e não em propostas de criação de datas comemorativas.
Com todo o respeito aqui ao relator e aos que expuseram a importância desse tema, nós do Novo não acreditamos que esse Congresso deveria estar debruçado no momento em que 33 milhões de brasileiros passam fome, a gente vive a maior crise econômica aqui de muito tempo, sobre datas comemorativas.
O projeto que institui o Dia Nacional do Terço dos Homens seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Fábio Henrique, do União de Sergipe, defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição que cria o piso salarial nacional para policiais civis e militares, bombeiros e agentes carcerários.
Fábio Henrique argumenta que a medida vai permitir a instituição de um salário digno e justo aos policiais e, principalmente, assegurar um reajuste anual definido em lei, independentemente da concordância dos governos estaduais.
Justiça.
Doutora Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, destaca a declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, de que, embora nas decisões da Lava Jato tenha havido anulações formais, houve casos de corrupção com desvio de dinheiro real.
Doutora Soraya Manato lembra as irregularidades na Petrobras, o escândalo do Mensalão e os 51 milhões de reais em dinheiro vivo apreendidos em apartamento ligado ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Ela acrescenta que cada ato de corrupção reflete na falta de merenda escolar, de leito hospitalar e outros serviços básicos.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, assinala que a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, causa espanto porque admite a ausência de mecanismos que punam os corruptos. O deputado estranha que a mais alta corte do país não tente garantir o cumprimento da pena de quem desviou milhões de reais dos cofres públicos.
General Girão também questiona a criação de um setor de inteligência do Supremo e do TSE para monitorar as redes sociais de quem divulga fake news. Para o deputado, a medida afronta a Constituição porque não é prerrogativa dos tribunais superiores fazer qualquer tipo de investigação.
Direitos Humanos.
Milton Tato, do PT de São Paulo, lamenta o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira na região do Vale do Javari, no estado do Amazonas. Ele afirma que o episódio mancha a imagem do Brasil e do governo federal no exterior.
Segundo Nilton Tato, dados da ONG Global Witness apontam que o Brasil é o quarto país do mundo onde são registradas mais mortes de ambientalistas e de ativistas de direitos humanos. Ele ainda acusa o governo federal de desestruturar o sistema de fiscalização, incentivando a criminalidade na região.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, questiona o desencontro de informações sobre Bruno Pereira e Dom Phillips. Segundo o deputado, causa desconfiança que a embaixada brasileira no Reino Unido tenha informado a família sobre os corpos, ao mesmo tempo que a Polícia Federal negou ter encontrado os desaparecidos.
Ayrton Faleiro pede que a Câmara autorize a ida de uma comissão externa até o local das buscas para acompanhar o trabalho. O deputado também defende a abertura de uma investigação rigorosa sobre a identidade dos criminosos que agem na região, perseguindo indígenas e ribeirinhos.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, critica a postura do Supremo Tribunal Federal em relação ao desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Ele considera um erro culpar o governo federal pelo episódio.
Na opinião de Bibo Nunes, o STF agiu de forma equivocada ao dar 5 dias para que o governo federal explique as providências tomadas em relação às buscas por Dom Phillips e Bruno Pereira. Ele afirma que a determinação da Suprema Corte é um desrespeito ao Poder Executivo.
Para Joseildo Ramos, do PT da Bahia, o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips é reflexo da omissão deliberada do Estado brasileiro na questão ambiental. Segundo o deputado, a tragédia foi anunciada a partir das ameaças sofridas pelo indigenista e ignoradas pelo governo.
Joseildo Ramos ressalta que a região amazônica é tomada por criminosos, traficantes de armas, milicianos, madeireiros e mineradores ilegais que transformaram a área numa terra sem lei.
Por outro lado, José Medeiros, do PL de Mato Grosso, repudia o uso do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips para ganho eleitoral. Segundo o deputado, as próprias instituições que trabalham no caso ainda não sabem o que aconteceu, mas algumas pessoas usam o caso para atacar o governo federal.
José Medeiros salienta que a região é muito perigosa por ser usada por traficantes de drogas, além de madeireiros e garimpeiros ilegais. O parlamentar considera o local uma zona de guerra e pede mais respeito aos familiares dos desaparecidos.
Hélio Costa, do PSD de Santa Catarina, também defende o governo federal pelos ataques sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia. Ele salienta que, há muitos anos, a região é palco de violência e assassinatos.
Hélio Costa argumenta que se trata de uma área de tríplice fronteira com o Peru e a Colômbia, onde já aconteceram muitas barbáries devido ao garimpo ilegal e ao tráfico de drogas, que não nasceram com o atual governo.
Desenvolvimento Regional.
Dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar apontam que 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. José Ricardo, do PT do Amazonas, lamenta que na região norte o percentual de famintos chegue a 25%, o maior índice do país.
Na avaliação de José Ricardo, a miséria da população é reflexo da irresponsabilidade do governo federal, que trouxe o Brasil de volta a patamares de 1993, quando 32 milhões de pessoas não tinham o que comer.
De acordo com Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, as consequências do impeachment de Dilma Rousseff foram o aumento do desemprego, da fome e da violência ambiental.
Helder Salomão comenta que mesmo com a volta do Brasil ao mapa da fome, medido pela Organização das Nações Unidas, o governo federal não toma providências para combater a insegurança alimentar e o desemprego.
Pompeu de Matos, do PDT, acusa o governo do Rio Grande do Sul de promover o desmonte do patrimônio estadual com a venda da companhia de gás Sulgás e das empresas de distribuição e de geração de energia. Ele afirma que a privatização só atende a interesses privados e tem como consequência o aumento nas tarifas pagas pelo consumidor.
Pompeu de Matos também critica a possível privatização da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan. Ele afirma que a entrega da estatal ao mercado privado provocará a queda na qualidade da água distribuída à população.
João Daniel, do PT de Sergipe, registra a nomeação de Dom Leonardo Steiner como primeiro cardeal da Amazônia brasileira. Ele ressalta que, durante o anúncio, o Papa Francisco enfatizou a importância da região para a conservação do meio ambiente.
João Daniel também celebra a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da proposta de emenda à Constituição que dá direito a plano de saúde a servidores da extinta Superintendência de Campanhas de Saúde Pública que tiveram contato com inseticida DDT. Ele pede apoio para que a matéria seja aprovada pelo plenário da Câmara.
Luiz Lima, do PL, afirma que a corrupção praticada pelo ex-governador Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, reflete em inúmeros problemas enfrentados atualmente pela população fluminense. Ele lembra que a linha 4 do metrô ainda não está terminada e que o arco metropolitano é um dos locais mais perigosos da cidade, pois não há iluminação.
Luiz Lima conta que a última condenação de Sérgio Cabral mostra que nas duas obras foram desviados recursos públicos. O deputado ressalta, inclusive, que o ex-governador do Rio já soma mais de 425 anos de prisão por todos os crimes praticados enquanto estava no comando do Estado.
Augusto Coutinho, do Republicanos, afirma que o fechamento da superintendência do INCRA em Petrolina, no interior de Pernambuco, trouxe um prejuízo incalculável às famílias assentadas e acampadas no sertão do estado.
Segundo Augusto Coutinho, cerca de 21 mil famílias tiveram os processos de regularização de terra e de título definitivo de posse interrompidos por causa da extinção do órgão. O parlamentar pede que o governo federal reveja a decisão.
Economia.
Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, critica a estratégia do governo de acelerar o processo de privatização da Petrobras. Segundo o deputado, é inaceitável que se coloque em jogo o patrimônio da população apenas para dar um sinal ao mercado financeiro.
Ivan Valente argumenta que a desestatização vai elevar o preço dos combustíveis por causa da busca incessante pelo lucro. Ele considera que o governo se utiliza de uma estratégia criminosa para fugir do problema do preço do petróleo.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, protesta contra a intenção do governo federal de privatizar a Petrobras, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco e os Correios. O deputado observa que as empresas fazem parte do patrimônio nacional e devem servir ao povo e não ao sistema financeiro.
Valmir Assunção promete ao setor privado que se o processo de venda dessas empresas for adiante, o PT vai lutar para reestatizar todas elas.
No entendimento de Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, o projeto de privatização da Petrobras revela a incompetência do governo federal para resolver os problemas do país.
Na visão de Frei Anastácio Ribeiro, o Palácio do Planalto pretende entregar o patrimônio público ao setor privado a fim de passar a ideia de que não tem culpa pelos aumentos nos preços dos combustíveis.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, avalia que o governo federal erra ao manter uma política econômica que reduz a alíquota do imposto de importação de bens como arroz, feijão, carne e trigo. O deputado argumenta que a medida é inútil porque o Brasil é grande produtor de alimentos e o pouco que importa não gera impacto na economia.
Para Sidney Leite, em vez de abrir mão de 18 bilhões de reais com a redução de impostos, o Executivo Federal poderia usar essa receita para fortalecer programas sociais que aumentem o consumo e a circulação de dinheiro.
Ciência e tecnologia.
Sandro Alex, do PSD do Paraná, comemora a aprovação de projeto de sua autoria que obriga os aparelhos celulares a funcionarem como receptores de sinais de rádio FM.
Segundo Sandro Alex, não haverá custos adicionais, apenas a reativação de chips já existentes nos aparelhos. Dessa maneira, ele argumenta que a informação se tornará acessível até em regiões distantes, onde nem a telefonia móvel está presente.
Homenagem. José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, cumprimenta os jornalistas e a imprensa democrática que, segundo ele, tem sido porta-voz da liberdade, da justiça e do direito do povo, sobretudo nos momentos mais sombrios da história do país.
José Ayrton Félix Cirilo reitera que, na época da ditadura, a imprensa brasileira cumpriu o papel corajoso de enfrentar um poder autoritário e clamar por justiça e por liberdade.
Eleições. Em audiência sobre a participação dos idosos no processo eleitoral, debatedores alertam sobre a importância do voto dessa parcela da população que precisa de políticas públicas específicas e é muitas vezes ignorada pela classe política. A reportagem é de Paula Bittar.
A participação dos idosos nas eleições é essencial para que eles possam cobrar a implantação de políticas públicas para essa faixa etária. O alerta foi dado pelos participantes de audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara. O secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do governo federal, Antônio Costa, afirmou que faltam políticas públicas para o segmento nos estados e municípios. Ele acrescentou que os orçamentos governamentais destinam poucos recursos a esse público. O secretário citou a campanha feita junto com o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa para estimular os eleitores mais velhos a comparecerem às urnas.
Estamos disparando publicidade, estamos disparando diálogos. Por onde eu tenho passado, eu tenho levantado essa preocupação para que o idoso venha realmente ter o seu direito defendido e o cheque que ele vai ter em branco é o voto, porque através do voto ele consegue colocar as suas reivindicações, colocar as suas pretensões.
Outra campanha, dessa vez em parceria do Tribunal Superior Eleitoral com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, foi destacada por Christine Peter, secretária-geral da presidência do TSE. O slogan é "Todo voto importa". Christine apontou a existência de fake news sobre o cancelamento automático dos títulos dos maiores de 70 anos que não votaram em eleições anteriores e afirmou que os documentos dos idosos continuam valendo.
Então não podemos falar de uma cidadania e de uma democracia plena, da construção plural, da construção de tolerância, de paz nas eleições, se não chamamos, se não acolhemos, se não temos a presença da pessoa com mais de 70 anos no dia das eleições.
Os debatedores ressaltaram que hoje em dia os idosos podem ter um maior acesso às informações sobre os candidatos. Vicente Faleiros, representante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, lembrou que o horário eleitoral no rádio e na TV é ferramenta importante para os mais velhos.
Apesar do voto ser facultativo, ele é um direito. Então, as pessoas idosas não estão exercendo um ato colaborativo, individual, elas estão no exercício de um direito fundamental, é um direito pétreo na Constituição.
Para o deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, o ideal é que o eleitor mais velho procure candidatos que defendam as bandeiras da terceira idade.
Se o idoso unicamente votar no artista da televisão ou no pastor da sua igreja ou no amigo do bairro, será que ele vai ser bem representado? Será que esses candidatos têm genuinamente a pauta, o gosto, o amor pelo idoso? Ou eles só querem usar e se apropriar do voto do idoso?
Um diagnóstico feito durante o debate é que, em geral, os políticos ignoram essa parcela da população e há poucas propostas para os idosos nos programas dos candidatos. A procuradora de justiça, Helena Araújo, salientou, no entanto, que nas eleições gerais, Gerais de 2018, os eleitores mais velhos foram 28 milhões, ou 19,41% do total, número maior do que os votos dados ao terceiro colocado na disputa presidencial. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará, também insistiu no estímulo à participação do eleitor com idade mais avançada.
Que eles também tenham consciência de como estão votando, porque aquele simples ato vai implicar diretamente tanto no desenvolvimento de políticas públicas como na sua implementação. O país envelhece de maneira muito veloz, precisamos cada vez mais ter essa visão mais ampla, né, de futuro, porque afinal de contas vai ser o futuro de todos nós que está em jogo.
A procuradora de justiça Helena Araújo sugeriu uma capacitação dos mesários para o atendimento aos idosos, que muitas vezes são inibidos de votar por dificuldades com a tecnologia. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Cláudio Ferreira, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.